A minha conversa agora é com um especialista em governança para gestão hídrica, professor e pesquisador independente, Dr. José Carlos Virtuoso, o nosso querido amigo Zeca Virtuoso. Zeca, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Marconi.
Você integrou o comitê da...
Estamos à disposição, Geraldo.
Ok, Zeca, obrigado pela sua prestatividade. Você integrou aí e ainda integra, né, o Comitê da Bacia do Rio Uruçanga e agora se associa a um projeto muito interessante da vereadora Maria Luísa Daró de Cocal do Sul para verificar a questão da água, cada vez mais escassa em nosso país e também no mundo.
Isso, Geraldo, então, nós iniciamos aí, trabalho, assim, independente, uma iniciativa própria, tentando sensibilizar aí algumas lideranças para que houvesse uma preocupação com a questão hídrica de forma diferente, né? De forma inovadora, considerando a minha experiência de vários anos como ator dentro do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, fui presidente, nós tivemos sempre muito contato com as lideranças políticas, os gestores públicos, e constatamos na última década, nos últimos anos para cá, que o comitê trabalha muito e tem uma equipe técnica excelente, mas o comitê não chega nos municípios. Como que não chega nos municípios? O comitê faz formação, já tem um plano de bacia para a bacia do Uruçanga, mas a gente não vê, nós não vimos nenhum reflexo disso concreto, espelhado em alguma ação com política pública no município. Então, isso, essa situação é uma situação que mostra que há uma ponte a ser feita. Da política nacional que propõe a gestão hídrica a partir dos comitês das bacias hidrográficas, falta uma ponte com o município, porque nenhuma gestão pública tem feito nos últimos anos, que a gente conheça aqui na região, tem inserido no seu processo, tenha criado algum instrumento legal de tutela da água, de cuidado, de preservação, enfim, nada. Então, o que acontece? Nós vimos com essa defesa, vem já há bastante tempo, e a vereadora Maria Luísa Daró é uma representante, uma liderança política no município e aqui na região, que tem essa sensibilidade, essa preocupação. Ela, juntamente com a vereadora Negra, professora lá de Cocal do Sul, que são de correntes políticas diferentes, é bom que se diga, mas elas têm uma convergência para a defesa do bem comum, porque Cocal do Sul, ano passado, passou por uma situação muito ruim e muito provavelmente isso deverá se repetir, porque a origem do problema não está tratada. Então, esse projeto que a gente está defendendo, no início desse ano, a vereadora me chamou, juntamente com as duas vereadoras que estavam articuladas, me chamaram para dar suporte a essa ideia que está virando um projeto. Que nada mais é, Geraldo, do que fazer com que, no caso específico agora de Cocal do Sul, isso está acontecendo, fazer uma mobilização social em torno de lideranças para que o município comece a construir a sua política local de recursos hídricos. Por quê? Porque o que os municípios fazem? Eles fazem agora, o prefeito Fernando de Fábio está defendendo ali, tem um projeto para a construção de 2 reservatórios. Maravilha. Daqui a pouco o município passa a contar com novas duas fontes de onde ele vai poder buscar água para atender a população. Muito bem. Só que essas são obras físicas, mas a origem do problema não é atacada. Qual é a origem do problema? Você tem um plano diretor, você tem a política de saneamento básico, você tem outras políticas dentro do município que não conversam entre si. Isso é histórico em tudo quanto é município do Brasil. Então, você vai fazer água, mas não tá tratando esgoto. Você vai, libera a abertura de loteamentos e vai cada vez mais dificultando o problema da água, porque há uma tendência à ocupação do território cada vez mais em direção a áreas que deveriam ser tratadas como áreas de interesse ecológico estratégico, onde há nascentes, onde deve haver preservação, e o município deve criar política para valorizar e preservar essas áreas, mas não penalizar o proprietário. Não, que essa política vai fazer com que o proprietário possa ser indenizado, possa ser pago por serviço ambiental, e é isso que, é disso que nós estamos falando. Então, atualmente, Geraldo, os municípios, eles cuidam da água apenas como uma necessidade pontual do atendimento, e não como uma estratégia econômica, inclusive, porque o município precisa ter uma retaguarda, precisa ter informações, qual é a sua disponibilidade hídrica, qual é o seu diagnóstico, em que situação o município se encontra, considerando que nós estamos em fase de mudanças climáticas, nós não podemos precisar quando que a gente vai ter disponibilidade hídrica, às vezes chove demais, às vezes chove de menos, quando chove de menos há problema, em ambos os casos sempre tem problema. E nós não estamos preparados para enfrentar essas situações, porque nós temos, ou o município tem um convênio com a Casam, ou o município tem o seu serviço, o SAMAI, só que não há um trabalho estratégico. Isso não se faz a partir de um setor que tem uma função que é de execução do serviço, e não é de pensar, de planejar nesse sentido. Então, o que nós defendemos é que os municípios, como Cocal do Sul, Criciúma, qualquer outro município, Uruçanga, eles têm uma mobilização social para discutir localmente as suas dificuldades em relação à água, o que fazer, definir, criar uma política pública local de segurança hídrica para que, com o tempo, essa situação seja revertida. Não adianta fazer obras físicas sem que isso não integre um planejamento mais aprofundado, que estabeleça as metas a curto, médio e longo prazo. Recentemente, a Unesc e a Unibave entregaram um documento importante para a ANREC no tocante ao desenvolvimento econômico. Ora, não vai haver desenvolvimento econômico se não houver disponibilidade hídrica. Não há. Então é importante que os municípios se atentem para isso, e que, como o Cocal do Sul, que tem na sua representação política do Legislativo, duas vereadoras que estão preocupadas com isso, quer dizer que essa preocupação deve se estender para a região, de modo que os municípios comecem a pensar isso e possam, de fato, ter ações que levem a essa condição de o município trabalhar pela segurança hídrica. Então, é o que nós estamos defendendo, é o que as vereadores estão movimentando, buscando articulação política nesse sentido, com outros segmentos da sociedade lá em Cocal do Sul. O município, o ano passado, passou por um aperto muito ruim, terrível, tendo que fazer aí com restrição para abastecer a população. E há situações novas e simples que podem ser implementadas com uma política pública local que ajudam a lidar com essa situação, ajudam a amenizar impacto. Se o produtor rural, por exemplo, for incentivado a fazer a reservação hídrica, ter na sua propriedade um local para captar água, se a população do município em região urbana for estimulada por meio de uma política pública a fazer captação de água da chuva, a usar a água, essa água da chuva que não exige praia fins, que não exige um tratamento e um dispendioso. Então, são coisas simples que podem ser feitas no município, mas elas não vão acontecer aleatoriamente, não é uma ideia solta, mas uma política pública que vai estabelecer isso. E vai ter um monitoramento da situação hídrica do município. Olha, o município tem essa disponibilidade hídrica hoje, está preservando as nascentes, está valorizando a produção de água, ou seja, o agricultor lá na sua propriedade tem nascente, está sendo incentivado a preservar, considerando a importância, atendendo ao interesse coletivo. A prefeitura vai estabelecer um plano para coleta e tratamento de esgoto. Não adianta criar novos reservatórios se problemas como a falta de coleta e tratamento de esgoto não forem resolvidos. Então, a médio e longo prazo, isso tem que ser resolvido. A curto prazo, tem que se planejar para ter, de fato, projetos e recursos que viabilizem essa questão. Não adianta falar em gestão hídrica se os municípios não tratam esgoto. Aqui na nossa região, me parece que apenas Orleans, que tem uma cobertura interessante, perto de 100%, Criciúma não chegou ainda a 50%, Sara tem alguma coisa, não sei se 30%, isso são dados até, inclusive, que a gente não tem acesso fácil, que deve ser feito um levantamento, porque os municípios estão interligados, né? Então, o Cocal do Sul teve que receber água da barragem.
Sim.
Teve uma transposição. Então, isso é um problema, isso gera impacto. Imagina se outros municípios ao mesmo tempo tiverem o mesmo problema, como é que a gente vai ter, como é que a população vai ser atendida? Então, isso precisa ser mudado, e mudado na forma de entender o problema. Não é só pensar em produzir água de qualquer forma, criar reservatório. Tem que criar as condições para que essa água seja preservada, para que as nascentes sejam preservadas ou recuperadas, que as atividades agrícolas elas não interfiram de forma negativa, como usualmente acontece, né? Então, é essa ideia, Geraldo, de fazer com que se mude um pouco esse modelo, esse padrão que a gente tem. Porque a gente não pode tentar resolver os problemas sempre da mesma forma, com a mesma visão que a gente tem quando os cria, né? E obra física é só uma parte do processo. Fazer um reservatório, fazer uma represa, é só uma parte. Mas o município está preocupado com o seu plano diretor, ele vai fazer uma revisão para pensar que tem áreas no município que precisam ser protegidas exatamente por um fim coletivo tão nobre que é a produção de água. Então é isso que precisa ser pensado. É a questão dos resíduos, como é que está o tratamento dos resíduos? Porque invariavelmente os resíduos e lixo vão parar nos cursos d'água. Então é essa discussão, que é uma discussão que procura ver o processo como todo, de forma inteligente, né? A gente diz que é um processo sistêmico. Então, a água está atrelada a uma série de questões, a cobertura vegetal, a questão do saneamento, a questão dos resíduos, e, portanto, é preciso que a gente pense nesse processo de forma, costuma dizer, holística, né? Orgânica e sistêmica, né?
Bem
então,
mandado.
Essa é a nossa visão, e nós estamos dando, então, esse apoio para que essa ideia agora possa virar projeto a partir de Cocal do Sul e que possa ser estendido a todos os municípios da região aqui, a começar pela ANREC.
Bem mandado o recado, Zeca Virtuoso. Professor, mais uma vez foi muito salutar a conversa contigo, chamando a atenção do poder público, das pessoas, para algo muito interessante que é a realidade local. Por isso, agradeço a sua participação aqui no Comando Marconi imensamente.
Obrigado, Geraldo, obrigado aos ouvintes. E a gente espera que essa discussão ela continue. Eu vim o ano passado inteiro falando sobre isso, continuo falando. Ontem foi o Dia Mundial da Água, mas a gente não deve pensar só pontualmente, né? Até porque o problema volta, né?
Claro.
Então a gente costuma brincar, né? A água vai bater na bunda. Nesse caso, ela não vai bater na bunda. De outra forma, e é um problema sério que nós precisamos enfrentar com responsabilidade e com visão de futuro. Tá? Um abraço, muito obrigado pelo espaço.